Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Como sabem, estamos no seio da 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente no Grupo de Trabalho das Audiências. E é com muito gosto que recebemos aqui a Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia. Para que conste também, esta reunião vai ser gravada, como é hábito nesta casa, para efeito de memória futura, mas sobretudo para que todos os senhores deputados que tenham interesse na matéria possam ter acesso àquilo que foi aqui transmitido, seja pelos nossos convidados, seja pelos diferentes deputados, seja em qualquer outro tipo de informação que nos queiram deixar, ou agora ou futuramente, no sentido que tudo ajuda a enriquecer a análise da situação. E depois a ação parlamentar e o acompanhamento parlamentar que vamos fazendo da mesma. A informação que eu aqui tenho é que estão presentes o presidente desta associação, não sei se engenheiro Alexandre Carlos, ou arquiteto, peço desculpa, mas como não tenho aqui a designação, não me levam a mal. O secretário Paulo Gautier, o presidente da mesa José Vale Paulos, e o Dr. Fernando Cabral. Eu passo a apresentar também os deputados presentes, é o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, e eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, e sou também, em simultâneo, coordenador aqui deste Grupo de Trabalho das Audiências. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado por estarem presentes, é com muito gosto que os recebemos. Temos aqui um princípio de procurar estar sempre à vossa disposição para recolher informações dentro daquilo que sejam as vossas solicitações e que façamos daqui um ponto de partida no sentido de irmos trocando impressões e informações. Como é que nós estruturamos o desenrolar destes trabalhos? Porque, como sabem, temos aqui um conjunto muito alargado de reuniões a decorrer. Aliás, acabou agora, segundo informações que me fizeram chegar, o plenário, mas há outras reuniões de comissões a decorrer. Damos 10 minutos iniciais para vocês poderem expor a vossa situação e aquilo que entendam. Depois daremos 5 minutos a cada deputado para colocar questões ou fazer alguma reflexão e dar-vos-íamos 15 minutos, naturalmente com alguma tolerância, para poderem fazer as vossas alegações e respostas finais e para podermos então ficar com uma noção, naturalmente, escorreita, eficaz e simples neste momento sobre a questão que vos traz aqui, mas sobretudo para, como vos digo, de memória futura e de ponto de partida, para colocarmos sempre à disposição da informação dos senhores deputados e para que esta comissão, sempre que queiram futuramente nos enviar mais alguma achega ou mais alguma solicitação, já tenhamos este ponto de partida, porque naturalmente não estamos a falar de uma reunião final com vocês. E, portanto, agradecer mais uma vez a vossa presença e dar-vos desde já a palavra. Pedia só que se identificassem para efeito da gravação.
Ora, então, muito boa tarde. Eu sou o presidente da Associação Alexandre Carlos. Os meus colegas, portanto, foram identificados da forma como nós até ficamos alinhados. Portanto, facilitaram-me o trabalho, portanto, em termos de apresentação. Eu sou, como disse, o presidente da associação e, como primeiro ponto, gostaria de esclarecer aqui uma questão. Por vezes coloco algumas dúvidas e o senhor deputado agora também hesitou aí na questão se engenheiro, arquiteto, etc. Convém esclarecer, porque nós nem somos engenheiros, nem somos arquitetos. Nós somos agentes técnicos de arquitetura e engenharia, oriundos dos antigos construtores civis, aqueles que, enfim, não diria que mandavam na construção aqui há uns anos atrás, mas, de uma maneira geral, o construtor civil diplomado tinha um papel, teve um papel relevante no setor da construção, teve e continua a ter, através dos agentes técnicos de engenharia, que, entretanto, com as alterações que se procederam após o 25 de Abril, portanto, à semelhança dos engenheiros técnicos, passaram de agentes técnicos para engenheiros técnicos, nós passamos de construtores civis para agentes técnicos de arquitetura e engenharia. Isto porquê? Porque havia aqui uma ambiguidade entre o construtor civil e o agente técnico, o construtor civil diplomado, ou seja, aquilo que nos distinguia era construtor civil ou construtor civil diplomado. E havia sempre a confusão, quem é que era o construtor, se era diplomado ou não era diplomado. Nós, para, digamos, não evitar todas estas confusões, nós decidimos, em determinada altura, portanto, alterar o nome para agente técnico de arquitetura e engenharia, à semelhança daquilo que fizeram os engenheiros técnicos, passar para engenheiros técnicos, ou seja, agentes técnicos para engenheiros técnicos. Esclarecido isto, nós já estivemos aqui algumas vezes nesta mesma comissão. Penso que há uma, portanto, em termos dos senhores deputados, penso que de uma maneira geral, penso que nunca estivemos aqui ou nunca nos encontramos aqui com os presentes. Penso que são todos caras novas neste momento, no âmbito desta comissão, pelo menos neste momento. E é por isso mesmo que nós voltamos cá, porque nós, não haja dúvida nenhuma que já estivemos aqui por diversas vezes, desde o tempo da Maria José Gamboa, do Partido Socialista, que foi ela que na altura tinha um conhecimento muito geral e específico sobre esta matéria, aquilo que nos trazia aqui, e nós, uma vez que, enfim, hoje em dia muda-se o governo, nós estamos a dizer, muda o governo, mudam as políticas, e lá temos que vir nós mais uma vez chamar a atenção daquilo que nos preocupa, e é com essa base que nós estamos aqui. Ou seja, esta comissão, se os processos transitassem dos senhores deputados anteriores para esta mesma comissão, havia aqui já uma série de documentação que explicitava aquilo que é as nossas preocupações. Mas para ser muito, muito direto e muito objetivo, como o senhor deputado sabe, os senhores deputados sabem, houve, já aqui há uns anos atrás, uma série de tentativas de fazer a revogação, ou seja, a revisão do decreto 73-73. Isto por várias razões, o legislador, de uma forma geral, entendeu, e bem, à medida que ia fazendo algumas alterações à legislação do regime jurídico da edificação urbana, no que diz respeito aos próprios alvarás, foi tendo algum cuidado e não beliscou, digamos, as competências dos atais. Com a revisão do 73-73, que foi amplamente discutido e por iniciativa dos arquitetos, eles levaram-na por diante, embora, como disse, tudo aquilo que nós vínhamos dizendo levou que o legislador nunca tivesse intenção de beliscar os direitos dos atais, ou não chamo de direitos adquiridos, porque é uma competência que nós temos, para a qual nós nos habilitamos e para a qual o Estado nos concedeu essas mesmas habilitações. Por isso trata-se de uma competência que nós temos e de uma competência que nós reivindicamos, não é um direito adquirido, nós nem gostamos muito de ouvir falar em direitos adquiridos, vamos falar nas competências. E, entretanto, por razões, e digo mais uma vez, por razões políticas, a revisão do 73-73 foi feita da forma como foi feita, ou seja, retirou todas as competências, não foram todas, mas foram quase todas, as competências aos atais. Eu penso que nunca ninguém se tinha atrevido, em nenhum governo, fazer tal situação, ou seja, pegar na revisão de um decreto, apagar todo um passado de uma classe profissional, ou seja, impedindo o exercício da sua atividade, colocando estes mesmos profissionais, a partir de 2014, no desemprego. E é isto que a nós nos preocupa, ou seja, se nada for feito no âmbito desta legislação, ou seja, se ela não for alterada, melhorada, coloca no fundo de desemprego, já está a colocar muitos problemas neste momento, mas a partir de 2014 coloca no fundo de desemprego cerca de 5 mil profissionais, arrastando mais 5 mil seus familiares e outras situações, seus colaboradores. Eu penso que numa altura que o país atravessa, penso que já nós termos dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Haver uma legislação que ainda nos impede o exercício da atividade, para nós é absurdo. E é por isso mesmo que nós estamos aqui para, mais uma vez, chamar a atenção deste aspecto, que é um aspecto que a nós nos preocupa, e penso que não nos devia só preocupar a nós, porque nós não conseguimos compreender como é que se consegue fazer uma lei que impeça o exercício da atividade de uma classe profissional. Nós não conseguimos entender isso. E como nós tínhamos algumas dúvidas, o que é que nós fizemos? Pedimos a dois constitucionalistas que nos dessem um parecer sobre esta mesma revisão desta lei. E dois constitucionalistas, que são conhecidos, e aliás devem estar junto ao processo, que nos deram a razão. E a nossa pergunta, se eles nos dão razão, porque é que nós continuamos na mesma? Andamos aqui há 2 anos e continuamos na mesma e ninguém dá um passo para alterar seja aquilo que for. Portanto, nós traçamos um caminho. O nosso caminho foi, já estivemos no Ministério da Economia, viemos aqui a esta comissão porque entendemos que era, que tem um papel relevante nesta matéria, nesta área, para ver o que é que nos conseguia, sair daqui, qual era a iniciativa que poderia sair daqui para o Governo, no fundo. O que nós queremos é que esta comissão agarre um pouco este projeto e nos dê um horizonte a curto prazo. Nós traçamos um determinado tipo de caminho, não conseguindo, através da via do diálogo, nesta comissão, nos grupos parlamentares, nós temos partido para uma ação administrativa, não temos outra hipótese. Suportada, como é óbvio, nos parceiros jurídicos como temos, porque já chegamos à conclusão que tudo isto é muito complexo, depois de mexer, seja naquilo que for. Portanto, existe aqui uma grande responsabilidade, que eu diria, do Partido Socialista, que nós queremos ultrapassar. Portanto, no fundo, o que eu tenho inicialmente para dizer seria isto. Não sei se os meus colegas, algum deles, quer acrescentar alguma coisa sobre isto.
Não sei se... Aquilo... Muito bem.
Só para complementar, eu sou Presidente da Assembleia Geral Nacional da Associação José António Valpaulos. Como disse, só em complemento e desde já também agradecer a vossa disponibilidade, só para reforçar, de facto, que somos profissionais habilitados que exercem a sua atividade em empresas por conta de outrem, em gabinetes por conta própria e com funcionários públicos na administração regional e essencialmente local, contribuindo para o desenvolvimento económico do país. Setor na construção civil, nomeadamente com profissionais habilitados a subscrever projetos, dirigir e fiscalizar pequenas obras limitadas em área e altura, e ainda como responsáveis por alvarás de construção civil inferiores à classe 5. Infelizmente, o Decreto-Lei 31/2009 veio deitar por terra esta realidade, cortando cegamente a prazo a esperança de vida de milhares de profissionais espalhados pelo continente e pelas Ilhas da Madeira e dos Açores. Em 2014, estes profissionais são proibidos de trabalhar. Esta é a realidade se a lei não for alterada como nós pretendemos. Com este cenário, que alternativas nos oferecem? Como trabalhador, teremos que informar a entidade patronal que não pode contar mais connosco, desempenhar aquelas funções que sempre exercemos há uns há 10, há 20 e há 30 anos na mesma empresa. Portanto, a lei não nos permitindo trabalhar, temos que dizer à entidade patronal, meus senhores, a partir deste momento não pode contar connosco. Assim como em atividades por conta própria, o que vamos dizer aos clientes, numa lei em que a nosso ver é injusta e inconstitucional, retiram-nos a competências para continuar a exercer a nossa atividade. E ainda com funcionários nas administrações, como disse, regional e local, que exercem funções compatíveis com as habilitações na área da apreciação e fiscalização de projetos e obras, qual será o futuro aqui dispensados? Sei, particularmente com conhecimento de causa, que existem inúmeras câmaras, se não a totalidade, em que os agentes técnicos de arquitetura e engenharia compõem as equipas multidisciplinares na apreciação e na fiscalização de obras a nível de câmaras municipais. Em grande número, são com os arquitetos e com os engenheiros peças fundamentais para a atividade dessas câmaras. E o que é facto é que, no vazio desta lei, que futuro é que estes profissionais vão ter? Estas questões terão de ser dada uma resposta justa e equilibrada, que, quanto a nós, não é uma solução obrigar estes profissionais situando-se no escalão etário, maioritariamente entre os 45 e os 50 anos, a emigrar ou ir para o desemprego ou antecipar a sua reforma. Penso que não é solução, havendo pessoas com uma experiência acumulada, postos através, aí administrativamente, num caixote de lixo, sem poderem continuar a trabalhar. Portanto, os trabalhadores e os profissionais não merecem nem o desejam, que o país não pode dispensá-los na luta pela recuperação económica indispensável à sobrevivência nacional. Por outro lado, este Decreto-Lei 31 de 2009, se não for alterado, abrirá uma grave precedência a outras profissões intermédias, nomeadamente nas áreas, por exemplo, da saúde, de economia, na educação, justiça, agricultura, entre outros. Pela lógica, será que a prazo os trabalhadores não licenciados deixarão de poder exercer as suas atividades? Será que no futuro nos reserva a extinção pura e dura dos quadros técnicos de nível médio, ao contrário de outros países bem mais desenvolvidos que nós, que aproveitam esta mão de obra essencial para os desenvolver?
Eu peço desculpa, mas entretanto os 10 minutos já se transformaram em quase 13. Se pudermos...
Eu gostaria de poder responder a alguma questão.
Exatamente, e depois no final terão o tempo para responder.
Muito obrigado.
Algum dos senhores deputados deseja já usar da palavra? Deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP.
Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar esta delegação. Dentro do assunto que nos trazem e a análise ainda não suficientemente detalhada da documentação que nos fizeram chegar, mas de qualquer forma, apesar de hoje encontrarem aqui caras novas, isto não quer dizer que dentro dos grupos parlamentares não exista que não se dê uma continuidade àquilo que noutras alturas nos apresentaram. Analisámos este assunto com o cuidado que ele efetivamente merece. Temos aqui algumas preocupações e que vamos analisar, quer a exposição que foi feita, como também os parceiros que nos fizeram chegar. Eu tinha aqui algumas dúvidas que, entretanto, gostaria de esclarecer. Uma é uma indicação que já tiveram uma reunião com o Ministério e eu gostaria de saber, nessa exposição que foi feita, da parte do Ministério, qual foi a receptividade para este assunto e se também foi, desde já, avançada alguma solução que se prenda com a alteração legislativa. Também foram elencados não detalhadamente, eu aqui gostaria de perceber melhor, que neste momento já os problemas que são já uma realidade, eu gostaria de perceber efetivamente quais são os problemas com que desde já se deparam com esta alteração. E para já era o que tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Rui Paulo Figueiredo.
Boa tarde, para agradecer a vossa presença e a vossa exposição, e eu vou ser muito breve, porque não conheço, e mais vale dizer logo isso, em profundidade o vosso assunto, mas pelo que pude perceber pela apresentação e daquilo que conheço no passado, já devem estar fartos, pragmaticamente falando, de muitas palavras de simpatia ou muitas considerações políticas que não se traduzem em nada de concreto para fazer ao problema que vocês têm em cima da mesa. E como eu pessoalmente não tenho esse estilo, eu preferia só ficar por vos cumprimentar e se podia ficar, ou depois pedirei aos serviços da Comissão o vosso contacto para depois de analisar mais atentamente o assunto, se poderíamos voltar a conversar, e é isso que me comprometo convosco, e portanto não queria estar aqui a alongar, a teorizar e a fazer grandes considerações sem ter estudado atentamente o assunto. Muito obrigado.
Se me permite então agora usar eu de algum tempo em nome do Partido Social Democrata. Eu também, naturalmente, sendo a primeira legislatura, não tinha um conhecimento aprofundado daquilo que são as vossas preocupações e daquilo que tinha sido já o histórico do vosso relacionamento com esta Assembleia. Como já aqui foi referido também, houve ocasião de poder analisar algumas das questões e de alguns dos procedimentos que já tinham acontecido no histórico do vosso relacionamento com esta Casa. Aquilo que me é dado a perceber é que realmente houve um enquadramento legal feito em 2009, que, apesar de tudo, criou aqui uma disposição transitória e demonstrou alguma abertura no sentido de incorporar aquilo que são os vossos conhecimentos técnicos, a vossa experiência profissional e, naturalmente, o enriquecimento que já têm no desempenho das vossas atividades e que não têm ainda acolhimento dentro daquilo que são as certificações profissionais requeridas no âmbito desta legislação. E, portanto, importa tentar perceber como é que esta disposição transitória que estava assumida na Lei 31 de 2009 tem sido colocada em prática. De que forma é que também a vossa classe e no âmbito da vossa associação tem acompanhado também esta sua concretização? Se há muita gente que tem feito este esforço no sentido de se adaptar a este novo enquadramento legal, se sim, como, se não, porquê? Mas tentar perceber também quantos técnicos é que estamos a falar no âmbito desta atividade e no âmbito deste condicionamento, que naturalmente é uma realidade com esta nova lei, com esta lei de 2009, no sentido de perceber que efeitos é que tem tido, mas sobretudo perceber de que forma é que a vossa classe se tem procurado adaptar, porque isto é objetivo, nós percebemos. E também não me quero alongar muito, porque isto é um histórico que levou a que em 2009 houvesse alguma consensualização até nesta Casa desta lei. Mas salvaguardando que quem estava no desempenho das funções pura e simplesmente não era ostracizado, entre aspas, e tinha um período tão flexível quanto possível, e estamos aqui a falar de 5 e eventualmente mais 2, de forma a que possa inserir-se num enquadramento legal, mas e isto é a minha pergunta e a minha dúvida, é quantos técnicos no início do processo estavam nesta situação, quantos é que entretanto e neste momento que está a decorrer a disposição transitória e passaram 2 anos, 3 anos em relação a esta matéria, já estão a fazer este esforço no sentido de fazer este enquadramento, e que feedback é que tem existido, e já aqui foi questionado, de forma a que este acompanhamento no final deste período transitório possa resultar numa capacidade de equilibrar aquilo que são as necessidades legais, que nós não podemos deixar de dar resposta. E quando se fala de tentar alterar uma lei em 2009, que já vinha de 73, realmente estamos a falar aqui de um vazio legal que à data necessariamente tinha que existir e infelizmente ainda existia, e há um conjunto de procedimentos e de exigências que levavam a que essa legislação tivesse que surgir. Agora percebemos que há conhecimento e um conjunto de profissionais que têm o seu trabalho e o seu enriquecimento curricular e profissional que tem que ser valorizado dentro deste enquadramento. E, portanto, não pondo em causa a vossa atividade, sobretudo perceber como é que tem sido a vossa adaptação e a tentativa de adaptação a este enquadramento legal. E também, e isto é uma dúvida que deixo, de que forma é que o novo Governo já vos possa ter dado alguma indicação, até por já terem tido esse contacto, de tentar dar melhor resposta também às vossas preocupações, porque percebemos que se calhar para algumas situações 5 anos possa ser pouco, mas para nós e para quem olha de fora, 5 mais 2 parece-nos que é, pelo menos à partida, um prazo suficientemente elástico para a adaptação daquilo que são as capacidades profissionais que não ainda curriculares e certificadas destes técnicos. Mas é importante perceber de quem está no terreno e diariamente convive com esta situação, qual é o seu feedback da sua experiência per si do dia-a-dia. Portanto, eram as dúvidas que lançava com esta noção clara e agora passava aqui mais para a função de coordenação desta reunião. A vossa solicitação será sempre um ponto de partida para nós, no sentido de tentarmos perceber quais são as vossas queixas, perceber quais são as vossas reivindicações, qual é o enquadramento legal também dos vossos anseios e que resposta foi ou não dada por esta lei que em 2009 foi aprovada nesta Casa, porque necessariamente, e a informação que eu tenho é que foi no fim de algum processo ainda longo de intervenção e de discussão com os intervenientes no terreno sobre estas áreas. Posso estar enganado, mas se estiver, corrijam-me. Mas a informação que eu tenho, que houve um conjunto alargado de troca de informação com os agentes do setor, no sentido de procurar dar alguma resposta no enquadramento legal que era vital que se fizesse. Mas, sobretudo, dar-vos esta nota que, daqui para a frente, façam-nos chegar ainda mais alguma informação, sobretudo para nós irmos acompanhando aquilo que é este período transitório, porque eu penso que esta lei teve, se não teve outra, e não vou entender certamente, teve se calhar mais aspectos negativos do que positivos, mas pelo menos tem este aspecto muito positivo. Assegurou aqui um período transitório que, para um olho de leigo, como eu sou, reconheço, nesta matéria, porque sou economista, não sou jurista, não conheço a realidade efetiva de toda esta mecânica processual e diária desta área, parece-me que contemplou aqui este espírito de adaptação da classe. Agora, quem está no terreno pode ter essa noção melhor do que quem olha de fora, se sim, se não. E daí estas nossas também solicitações agora formais. Esta comissão está sempre à vossa disposição, no sentido de ir incorporando mais informação da vossa parte e reflexões e queixas e críticas e sugestões, no sentido de ir encaminhando também aquilo que são as vossas preocupações numa lei que, ao fim e ao cabo, ainda está a ser colocada em prática e, portanto, é importante que se perceba a sua eficácia ou não. Passava-vos a palavra.
Eu vou passar aquelas questões que mais colidem com a interpretação das próprias câmaras municipais, com a interpretação da lei, ali para o nosso jurista, Dr. Fernando Cabral. Eu só queria aqui ainda, nesta segunda ronda, e estou de acordo ali com o Sr. Deputado, aquilo que disse, que realmente nós começamos a ficar cansados e já sem palavras para poder transmitir aqui, ou seja, já estamos de tal forma cansados e desmotivados e indignados com toda esta situação, por vezes até já nos falta um bocado de coragem e ao mesmo tempo de uma vontade para poder discutir isto. Ou seja, já começamos a entender, eu diria que eu sou daquelas pessoas que costumam dizer que sou persistente e não é por acaso que tenho renovado mandatos e mandatos para ver se conseguia, portanto, levar isto ao bom porto, como eu costumo dizer. Bem, mas só para dizer aqui ao Sr. Deputado que é o seguinte, esta legislação foi uma decisão política, ponto. Não vamos aqui andar aqui, estou ali como diz o Sr. Deputado, não vale a pena andar aqui com meias tintas, porque isto foi uma decisão política. Ou seja, quando eu disse na minha primeira intervenção, o legislador sempre hesitou tocar nas competências dos ATAIs, porque entendia que eram pessoas extremamente importantes no setor produtivo da construção em Portugal. Sempre entendeu que eram pessoas com capacidade de gestão, técnico, e ao mesmo tempo estavam, como eu costumo dizer, na frente da obra, na área produtiva. E o legislador entendeu isso. Simplesmente, há outros interesses que no meio disto tudo, e se fôssemos aqui agora, digamos, eu costumo dizer que há sempre responsáveis por estas coisas, e nós sabemos quem são os responsáveis, mas não vamos aqui dizer, como é óbvio, não nos ficaria bem dizê-lo, mas sabemos quem são os responsáveis. E quem esteve numa reunião comigo de frente mesmo, aqui de frente a frente, só estávamos 3-4 pessoas, e ele disse-me, a lei é para alterar, ponto. Portanto, isto dito na véspera da lei ser aprovada em Conselho de Ministros. Portanto, não vale a pena. Quer dizer, a lei foi uma decisão política. Porquê? Porque havia necessidade de alterar, havia necessidade de alterar, custasse o que custasse, quer dizer, não, já não estava em causa os interesses nacionais, os interesses da construção, os interesses da qualidade, quem tem competência para, quem sabe fazer o quê, ou seja, tudo isso foi posto de parte. E isso é que nos choca. Porque um país que está na situação já em que estava na altura, caminhava passos a largos para uma situação destas, e ao mesmo tempo com dificuldade no emprego em Portugal, e ao mesmo tempo já não chegava a isso para criar uma legislação que impedisse o exercício da atividade, estou num país terceiro-mundista. Quer dizer, eu não vi isto em lado nenhum. Eu costumo dizer que as empresas precisam dos trabalhadores e os trabalhadores precisam das empresas. Há aqui uma troca de interesse. O que é que interessa às empresas? A produtividade dos seus trabalhadores. Porque as empresas não sobrevivem sem trabalhadores. Assim como os trabalhadores não sobrevivem sem as empresas. Mas tem que haver aqui uma conjugação de interesse e, ao mesmo tempo, interesses equilibrados, de uma forma equilibrada, porque eu penso que o país tem que, cada vez mais, defender ideias equilibradas e, ao mesmo tempo, que sejam justas, porque, senão, nós não vamos a lado nenhum. Porque eu ainda sou do tempo, e os meus colegas todos são do tempo dos cursos industriais, em que estes técnicos eram encaminhados para a área da produtividade. Não havia quase uma oficina, a construção civil, e tudo, não tivesse um técnico com competência à frente para desenvolver a área produtiva, o planeamento e todas essas situações. Porque o que é que eu digo no meio disto tudo? Nós respeitamos os licenciados. Nós respeitamos, portanto, o engenheiro na área científica, o arquiteto. O arquiteto acho que não colide, ou seja, a nossa profissão nem colide com o engenheiro, nem colide com o arquiteto, porque nós estávamos devidamente limitados, ou seja, as nossas fronteiras estavam devidamente definidas. Nós eram 800 metros quadrados, 4 pisos acima da cota da soleira, a direção de obra, o alvará, abaixo da nível 4. Nós éramos, podíamos ser, que é outra coisa que nós também não compreendemos, porque como é que esta lei impede de exercer uma coisa que não está instituída por direito de outra lei? Não percebemos. Ou seja, esta lei está cheia de gralhas. Esta lei foi uma lei feita à pressa, para cumprir calendário. Não tenho dúvidas nenhumas que levamos muito tempo a discutir esta lei, nos bastidores, mas depois, para cumprir calendário, aquilo foi tudo muito acelerado. Ou seja, nós soubemos na véspera que ia ser aprovado em Conselho de Ministros, nem sequer temos hipótese de contestar e dialogar. Para dizer aqui ao Sr. Deputado que esta lei nasceu, com, não sei se recordam, no INSI, ou seja, no antigo IMOP, e que, de uma maneira geral, contemplava pelo menos 50% das nossas competências, dos nossos direitos. Aquilo, de um dia para o outro, em 24 horas, os 50% transformou-se em zero. Como é que isto é possível, vindo do próprio IMOP? Tudo isso houve ali uma série de discussões, uma série de diálogo, nós quisemos contribuir, e, inclusive, quisemos estar na discussão desta lei de boa fé, de bom senso. Queríamos discutir, avaliar, verificar, porque nós sempre entendemos que existem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. E o que nós queríamos era deixar trabalhar quem tem competência para. Porque não significa, por ter um curso de licenciatura, que seja capaz até substituir uma pessoa com 30 anos de atividade e com 17 anos escolares. Portanto, não considero que esteja preparado, poderá vir a estar preparado, ou até melhor preparado, mas nesta fase de transição não está, porque a experiência, nós temos a experiência e a competência, nós temos, como estamos a dizer, a habilitação e a experiência da vida e a experiência de obra. Diariamente, nós somos vistos no mercado de trabalho como pessoas competentes, rigorosas e disciplinadas. É essa a imagem que nós temos no mercado. Quando nós nos apercebemos que há uma lei que diz assim, pá, vocês até são muito bons, mas vocês, por uma razão que nós ainda não entendemos bem, são banidos do mercado, quer dizer, nós, a propósito de quê? O que é que o país vai ganhar com isto? O que é que o país vai ganhar com isto? Agora, só para fazer aqui um ponto final, como é que nós vamos dar a volta a isto? E para responder ali ao Sr. Deputado, já estivemos no Ministério da Economia, evidentemente que nós, no Ministério da Economia, porquê? Põe aqui em causa o desemprego, Ministério da Economia e obras públicas, não é? Põe em causa o desemprego e a tutela é as obras públicas. Estamos reconhecidos pelo Ministério das Obras Públicas. A Comissão de Trabalho, porquê? Das Obras Públicas. Porque está ligada ao Ministério das Obras Públicas. Não é? Esta Comissão está ligada, de maneira geral, ao Ministério das Obras Públicas. Pois temos os grupos parlamentares. Bem, os grupos parlamentares, como disse muito bem o Sr. Deputado, todos eles aprovaram, ou seja, só houve uma abstenção, o Partido Comunista. De resto, toda a gente votou a favor. Mas votou a favor na especialidade, né? Porque quando foi na discussão preliminar, Toda a gente disse, e a boa voz, não é?
Generalidade.
Sim, na generalidade, toda a gente, a boa voz, disse que é preciso salvaguardar as competências destes trabalhadores. Desde que isto fosse salvaguardado, toda a gente poderia votar a favor. O que é certo é que nada disso foi salvaguardado e toda a gente votou a favor. Nós estamos isso presente, ouvimos as frases bonitas que lá disseram, é preciso salvaguardar, defender os interesses, tudo isso, mas nada disso foi contemplado na especialidade. O que é que nos reserva agora? Ou esta comissão toma a iniciativa de recomendar ao governo, enfim, a ponderação e a fiscalidade tem que ser pedida pelos senhores deputados em conjunto, mas pode partir daqui uma decisão, 10% dos deputados pedirem a fiscalidade da lei. Por exemplo, com base nos nossos parceiros constitucionais. E é por isso que nós estamos aqui. Será viável esta comissão dar uma indicação no sentido de pedir a 10% dos deputados para pedir a fiscalização da lei? Com base naquilo que nós temos vindo a dizer, ou naquilo que seja necessário apresentar, e com base nos nossos parceiros, nos nossos juristas? Esta é a minha pergunta, como disse ali o Sr. Deputado, porque cheio de palavrinhas de boa fé, como eu costumo dizer, e de boas intenções e tudo isto, e já andamos aqui há 2 anos. E andamos 9 para discutir a lei da revisão do 73-73. Portanto, chegou à altura de agir. De agir com, pondo na prática aquilo que realmente tem que ser posto, ou não é. E nós seguimos então a via do contencioso. Só temos essa hipótese. Porquê? Porque na altura, quando foi pedido ao Sr. Presidente da República para pedir a constitucionalidade da lei, ele disse que não, que havia outros mecanismos. Nós podíamos ir para outros mecanismos. Nós fomos, através do Sr. Procurador-Geral da República e Provedor, deram-nos umas respostas que eu nem vou comentar aqui. Aliás, aquilo, eu diria que há situações que levam-me a pensar, depois de ler um documento daquela natureza, eu, quando vou a conduzir no carro, que eu moro no Porto e vou daqui para o Porto, portanto, às vezes leva-me a pensar e já desconfio que as instituições não funcionam. Portanto, há qualquer coisa já que não funciona. Ou seja, as coisas estão de tal maneira interligadas e viciadas que já têm uma dificuldade tremenda em funcionar. E isto deixa-nos mais preocupantes. Porque da forma como nós recebemos as informações, por vezes que nos chegam a nós, as respostas que nos dão, eu diria que uma delas até comentei. Houve quem dissesse, num parecer, que esse até não me inibe de o dizer, que nós exercíamos a nossa atividade, era um modo de vida, porque nós, os nossos direitos não estavam salvaguardados nos 73-73. Portanto, uma instituição que diz que as nossas competências não estavam sequer defendidas nos 73-73, que era a legislação que regulava a qualificação dos técnicos, esse legislador não devia ter competência para estar no lugar onde está, porque não conhece a lei. Uma pessoa que faz um despacho daqueles não conhece a lei. E nós, com técnicos destes, não vamos a lado nenhum. Portanto, eu até comentei, um modo de vida fazem os de que andam aí na rua, que agora até me passou o nome, que andam na rua, dormem debaixo da ponte, vão comer a sopa, fazem deles esse modo de vida. Sem abrigo. Esses fazem disso um modo de vida, andam na rua, é um modo de vida deles. Nós não estamos a exercer uma atividade porque tiramos um curso ministrado nas escolas profissionais e nacionais e do Estado, que nos classificou e habilitou para desempenhar as nossas funções, ao qual nós adquirimos uma competência determinada à qual estamos a exercer, com competência e com rigor. E de um momento para o outro, retiram-nos essa confiança. Eu pergunto se, hoje em dia, se nós, por exemplo, os solicitadores, que são os grandes, digamos, uma classe profissional que está aí no mercado, se alguém se atreveria aqui a fazer uma legislação que proibisse os solicitadores de trabalhar e deixar a sua atividade para os advogados. Eu perguntava se isso era justo, quando foi aberta uma expectativa que o solicitador desempenhe e tem a sua tarefa bem definida e a sua fronteira entre o solicitador e o advogado. Eu pergunto o que é que fizeram os técnicos de contas. Se acabaram com os técnicos de contas, os mandaram para o fundo de desemprego. Portanto, não eram licenciados. Mas se calhar havia alguns técnicos de contas que, ao não ser licenciados, mas com um currículo que tinha na sua vida profissional e competência e, ao mesmo tempo, se eles não eram capazes de desempenhar a função. O que é certo é que eles foram integrados na Câmara dos Técnicos de Contas. Porquê é que só nós é que nos calhou esta guerra, esta batalha? Achamos isto muito complexo, estranho, uma situação que nós realmente não quisemos, nem compremos em lado nenhum. Com isto, eu gostava que ali o nosso jurista, Dr. Fernando Carvalho, muito breve, dissesse que...
Depois só temos 5 minutos, eu peço imensa desculpa,
só para dizer,
mas estamos limitados a nível de tempo pela condição das nossas agendas.
Não, só por causa desta lei, que é o que lida diariamente com os técnicos, digamos que das câmaras municipais e de projetos, o que é que realmente esta lei nos está a preocupar. Mas não só o que nos está a preocupar agora, isto esgota-se em 2014, e é preciso ter atenção a isto, atenção que os ATAEs têm um prazo de validade que podem ser da prateleira a curto prazo. Ou seja, são considerados produto impróprio para consumo. Eu pergunto se isto realmente é salutar num Estado de Direito, num país de Estado de Direito. Só isso que eu tinha para acrescentar. Já um bocadinho assim, um bocado de coisa, porque eu realmente já sinto muito estas coisas e sinto mais vezes até já quase uma, não direi uma perda de tempo, mas um batalhar sem ver grandes linhas orientadoras que nos levem a chegar a uma conclusão.
Bem, senhores deputados, portanto, Fernando Cabral... Portanto, sou consultor jurídico aqui da Associação. Portanto, consequências efetivas, práticas deste regime. A primeira consequência é o seguinte, a lei sugere à maior parte dos intérpretes, portanto, posicionados, por exemplo, no INSI e nas diversas câmaras municipais, que os agentes técnicos da arquitetura e engenharia não possuem qualquer qualificação. Portanto, o texto que está na lei sugere essa leitura. Se eu não estivesse bem informado, era capaz de fazer a mesma leitura, e eu até nem me admiro muito que muitos técnicos, portanto, desses serviços das câmaras municipais e do INSI, tenham essa leitura. E, portanto, aqui faço tábua rasa de que estes profissionais, todos eles possuem uma qualificação tirada em escola pública, no âmbito de programas curriculares aprovados pelo Ministério da Educação, e, portanto, durante muitos e muitos anos, o Estado português fomentou de sua própria iniciativa esta qualificação por reconhecer a necessidade destes profissionais no mercado. E, portanto, neste momento não há essa formação, portanto, sem dúvida que poderá, de alguma forma, até certo ponto, ser uma classe profissional, portanto, residual, mas, em todo caso, o número, e era uma das questões que o Sr. Deputado tinha colocado, no mínimo andarão para cima de 5 mil pessoas envolvidas nesta situação. Segunda questão, a lei tem, para além das questões materiais que o nosso Presidente focou, tem mesmo incorreções de palmatória do ponto de vista formal. Portanto, fala, tem conceitos que não existem, por exemplo. Portanto, fala, por exemplo, de agentes técnicos de arquitetura e engenharia com um nível de qualificação 4. Como se no tempo desta qualificação, no tempo da formação destes agentes técnicos, já nós estivéssemos na União Europeia, já a União Europeia tivesse níveis de qualificação. Portanto, quando se faz o reporte destes profissionais aos níveis de qualificação, está-se a fazer uma coisa que não se pode fazer. Quando estes profissionais tiraram essa qualificação, não havia níveis de qualificação determinados como há hoje. Depois, esta lei entra em contradição com a lei dos alvarás. E, portanto, então, o que acontece é, neste momento, o seguinte. Um agente técnico de arquitetura e engenharia, ao abrigo desta lei, só pode intervir numa área absolutamente residual, até à classe, a obras de muito pequena dimensão, até à classe 2. Por enquanto, ainda pode integrar quadros técnicos de empreiteiros de construção civil, gerindo obras até à classe 4 do alvará. Portanto, então, qual é que predomina? Qual é a disposição legal que predomina? Portanto, daqui, as conclusões na prática estão a ser o seguinte. O INSI faz uma interpretação restritiva desta lei, abusivamente restritiva. E, portanto, ao renovar os alvarás anualmente, a tendência que se está a verificar é, cada vez mais, os ATAEs são, pura e simplesmente, inviabilizados, ou melhor, as candidaturas de empreiteiros à emissão de alvarás que invocam ter no seu quadro técnico agentes técnicos de arquitetura e engenharia, cada vez mais estão a encontrar dificuldades de obter o alvará, devido à interpretação absolutamente restritiva do INSI. Quanto às câmaras municipais, recusa de projetos, por considerar que, portanto, são projetos que apresentam ou envolvem uma complexidade que não são, digamos, que já não estão ao nível da capacidade destes profissionais, também na base de interpretações restritivas, quando não mesmo interpretações absolutamente ilegais, portanto, sem qualquer fundamentação nas disposições da Lei 31 de 2009. Há ainda consequências ao nível das nomeações para diretores de obra, para a Direção Técnica de Obra. Também as câmaras municipais estão a considerar que só em obras de, digamos, de quase nenhum significado é que se admitem, é que está a ser admitida a nomeação dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia. Ou seja, no espaço de tempo que decorreu desde a publicação desta lei, nós temos vários profissionais que deixaram, por simplesmente, de poder exercer atividade profissional no setor privado, portanto. Mas há ainda os profissionais que estão a trabalhar em câmaras municipais, até em número muito elevado. Então sucede uma coisa curiosa. A lei não permite, esta lei não permite que eles façam determinadas abordagens, mas depois as câmaras municipais até põem estes técnicos a fazer esses trabalhos. Ou seja, põem estes técnicos a apreciar projetos face aos quais esta lei lhes retirou competência, põem esses profissionais a fiscalizar obras para as quais esta lei lhes retirou competência. Então, também daqui vamos concluir, muito proximamente, e os tempos não estão propriamente muito animadores, os próprios profissionais que estão no setor público conhecerão o caminho do desemprego. Portanto, quando nós falamos de desemprego, não é uma figura de estilo, não é para impressionar os senhores deputados, nós estamos a falar de coisas absolutamente reais que estão a acontecer todos os dias. Nós continuamos a estranhar que, nas diversas diligências que temos feito até agora, nunca ninguém nos disse exatamente porque é que a solução da lei foi esta. E quando nós dizemos, e já o dissemos em muitas, enfim, em muitos cenários, seja em instâncias governamentais, seja aqui da Assembleia da República, quando nós colocamos a questão de que não conhecemos nenhuma profissão à qual tenha acontecido uma situação deste tipo por via legal, também nunca ninguém nos esclareceu porque é que foi adotada esta decisão, porque é que sobre estes profissionais recaiu esta, como o Sr. Alexandre Carlos disse, esta ameaça, não é? Ou seja, o que é normal é haver um regime transitório que permite, efetivamente, as pessoas que já estão no exercício da função ou continuar a exercer a função, ou então fazer uma adaptação que lhes permita situarem-se dentro das novas competências. A solução desta lei não foi essa, porque o artigo 25 tem as normas transitórias, não diz nada relativamente àquilo que estes técnicos devem fazer para se adaptar. Para já, a lei não considera, faz tábua rasa, da qualificação que eles têm, com o agravante que eles têm uma qualificação tirada no âmbito do sistema público. Por outro lado, o que esta lei diz é que eles, para continuarem a ser funções, que tirem formações de nível superior, mas não diz quais. Portanto, o ridículo está aqui. Eles podem tirar formação na Faculdade de Motricidade Humana, para professores de ginástica, ou podem tirar curso de treinador de futebol ou de bailarinos. Estamos a falar de qualificação de técnicos da construção. Portanto, o que seria então razoável é, se é preciso uma formação que, portanto, para permitir a recuperação da competência ao nível, digamos, da exigência desta lei, com certeza que tinha que ser uma formação de caráter de formação contínua, não faria qualquer sentido uma formação qualificante, uma formação inicial, e então tínhamos que ser absolutamente unívocos quanto à formação que era absolutamente necessária. Portanto, por isso é que nós dizemos, quer dizer, esta lei é escrita por razões que nos ultrapassam, e de facto o nosso empenhamento é muito particularmente nesta casa, porque nós todos sabemos a história disto e a influência que o governo anterior teve nesta lei, mas o que é um facto é que ela foi aprovada na Assembleia da República. E portanto, a iniciativa para corrigir estes erros muito graves tem que ser daqui, porque o governo não. Portanto, está absolutamente maniatado, porque não se trata de um decreto-lei, trata-se de uma lei. Portanto, resumindo e concluindo, e para terminar, se for necessário, realmente eu serei mais concreto, mas queria deixar aos senhores deputados esta informação, que é absolutamente garantida, de que, seja ao nível da atuação das câmaras municipais, no âmbito da sua atividade de controlo das obras particulares, seja no próximo futuro ao nível, portanto, das administrações públicas, donos de obra pública e câmaras municipais que empregam pessoas com estas qualificações, seja ainda ao nível da integração destes profissionais nos quadros das empresas de construção, portanto, pela via da atuação do INSI, estes profissionais só lhes resta o desemprego. Não podem, no próximo futuro, exercer a atividade de profissão liberal, não podem exercer a atividade por conta de outra e não podem fazer absolutamente mais nada. E nós estamos a falar, na larga maioria dos casos, de pessoas que não têm propriamente 27 ou 28 anos. Portanto, a questão que se coloca é esta: as pessoas vão de facto engrossar o exército de desempregados e não há recuperação possível para uma quantidade muito significativa destes profissionais que têm mais de 50 anos.
Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a vossa presença. Se quiserem, será com muito gosto que receberemos mais informações adicionais. Nós percebemos que estamos a falar de um problema que, por aquilo que nos estão a transmitir, afeta um conjunto ainda alargado de pessoas, mas queremos perceber ainda mais a fundo, então, qual tem sido a resposta dentro deste enquadramento legal neste período de transição desde 2009, o que é que foi feito, que passos é que foram dados. Eu peço desculpa, mas nós temos mesmo de terminar.
Uma questão que colocou e não foi
dada. Sim. É como eu lhe digo, nós neste momento... Sim.
Quando questionou como é que estava a ser implementada esta lei, nós temos de ter a realidade, é o seguinte, e o legislador ou quem propôs esta legislação não teve a noção da realidade do país onde nós estamos inseridos. Efetivamente, esta classe não permite projetar a nível das grandes cidades nem nos centros históricos. Portanto, nós estamos dispersos pela província, essencialmente pela província. Nas ilhas, inclusivamente, em grande número. Portanto, isto impossibilita que a nossa classe, como já foi dito, já é numa classe também etária, 45, 50 anos, irmos agora para a escola, para tirarmos cursos de engenharia e de arquitetura, para conseguir ir ao encontro daquilo que a lei estabeleceu, 5 anos, para se formar, para se possibilitar continuar a trabalhar. Portanto, isso é quase impossível, e as estatísticas que nós temos é que é residual o número de agentes técnicos que estão a recorrer à escola.
Muito obrigado. Era uma questão que realmente importa ir avaliando, mas, portanto, aquilo que eu vos queria deixar era a nossa disponibilidade podermos receber mais contributos para aprofundar a análise que vocês fazem ao fim e ao cabo também deste período que, entretanto, decorreu desde a aprovação desta lei de 2009, na certeza de que nos ajude a nós todos também percebermos melhor este enquadramento e ver de que forma é que podemos ajudar a reencaminhar todas estas preocupações junto de quem governa, para tentar encontrar uma solução equilibrada para aquilo que é o enquadramento legal, que era fundamental que se fizesse naquele momento. Porque, como dizia, em 2009, porque em 2009, necessariamente, passaram-se imensos anos desde um enquadramento legal de 73 e que, portanto, não fazia sentido que não fosse alterado. E, portanto, teve que ter esse momento de alteração. Houve essa predisposição para criar esta disposição transitória. Passaram-se 2 anos, naturalmente, e como dizia, estamos a encaminhar para o final dessa mesma disposição transitória. Há que avaliar qual tem sido o enquadramento da adaptação destes quadros, que necessariamente têm as suas competências e têm a sua relevância adquirida pela sua vivência e experiência. Dentro do enquadramento legal tem que existir e tinha que ser criado. Se foi com problemas ou sem problemas, necessariamente quem de direito poderá avaliar melhor. Para nós, que temos que acompanhar a situação e temos com muito gosto a oportunidade de receber as vossas contribuições, tudo aquilo que nos possam fazer chegar pode ser importante para não só a nossa avaliação, a nossa ação, mas também o encaminhamento da questão para quem de direito. E, portanto, deixar essa disponibilidade, porque nesta casa estamos ao vosso serviço e à vossa disposição. Portanto, mais uma vez, obrigado por terem vindo, porque é importante a vossa presença. Muito obrigado.